Bom dia a todos os ouvintes desta emissora. Hoje iniciamos mais um programa do Informativo do Legislativo Municipal de Ronda Alta. E vamos conversar hoje com os vereadores Silvânio Roque Luca, do Partido dos Trabalhadores, e o vereador Braulio Roberto Alves, do Partido Movimento Democrático Brasileiro. Agora eu passo a palavra ao vereador Silvânio. Bom dia, vereador.
Bom dia, Larissa. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Navegantes, também aos ouvintes da Rádio Máxima. É com muita alegria que ocupo novamente o espaço destinado ao Legislativo Municipal. É o segundo programa que faço neste ano, né, da 15ª Legislatura. Oportunidade de fazer um relato dos trabalhos realizados junto ao Legislativo nesses últimos 30 dias, já que eu gravei o último programa há 30 dias atrás, então dia 8 de fevereiro, e agora estou gravando dia 8 de março. Então são 30 dias, é um relato daquilo que, dos nossos trabalhos realizados nesse período. No meu último programa que fiz, aproximadamente 30 dias atrás, como disse anteriormente, destacamos o início dos trabalhos dessa nova legislatura, né? Que foi empossada dia 1º de janeiro. Falamos da composição da nova mesa diretora, das comissões formadas, então, são quatro comissões formadas para análise de todos os projetos que tramitam na casa. Destacamos também, referente aos projetos de leis aprovados, que permitiu ao prefeito realizar o processo seletivo para contratar até 61 novos funcionários no governo municipal, né? Que, inclusive, se não me falha a memória, deve ter saído processo seletivo, a prova seletiva no dia 23, e em breve deve acontecer, então, a prova prática e definir, então, os novos funcionários que terão um tempo de um ano, mais um ano, para trabalhar na atividade pública, até, então, a realização do concurso, conforme o compromisso e a palavra que o prefeito nos deu. Nesses primeiros meses da nova legislatura, deu a entrada, então, de novos projetos de leis, que foram enviados pelo Executivo, e eu gostaria de destacar, então, hoje vou falar sobre os projetos 07, 08 e 09, então que eu vou me ater mais sobre eles, que são assuntos aí que nós discutimos nesses últimos 30 dias. Com relação ao projeto número 07, esse projeto previa a concessão de diárias aos servidores e demais colaboradores no âmbito do Poder Executivo do município de Ronda Alta. No caso, as diárias seriam, então, destinadas para servidores efetivos, empregados públicos seletista, os contratados por tempo temporário, secretários municipais, membros do Conselho Municipal em assuntos específicos de interesse público e a primeira-dama. Então, os valores que estavam sendo propostos neste projeto para as diárias seriam, dentro do Estado, R$ 600 por dia. Para atividades na capital, nós teríamos um valor de R$ 700. Fora do Estado, R$ 650. Para a capital federal, R$ 1.000 e fora do país, então, R$ 1.700. Referente a este projeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça, a qual eu faço parte como relator, se reuniu juntamente com o presidente para emitir o parecer sobre este projeto. Após nós fazermos um debate e discutirmos esse projeto, o entendimento da manutenção do ressarcimento de despesa foi o que prevaleceu, né, em detrimento ao pagamento das diárias. E aí, nessa discussão, a gente, então, achou por bem, e junto com a presidente, que se fazia presente na análise e nos pareceres, na emissão dos pareceres, convidar, então, os secretários municipais do Executivo para clarear e sarar as dúvidas que nós tínhamos com relação a este projeto. Porque nós temos um entendimento que o ressarcimento da despesa é a melhor saída. E foi nesse debate, com essa contextualização, que, então, esteve presente o secretário da administração, o secretário da Fazenda, juntamente com o assessor jurídico, né? E aí a gente chegou a um consenso que, porém, até mesmo os secretários municipais defendiam o ressarcimento da despesa. Então, chegamos num consenso, então, de rejeitar esse projeto 07, né? Então, foi o que a Comissão de Constituição e Justiça, juntamente com a presidente, então, chegou à conclusão, né? E esse projeto se fazia necessário, então, para aprimoramento da legislação, como foi dito pelos secretários. Haja visto que a Lei Municipal 1451, de 15 de agosto de 2008, e o Decreto de Lei 1936, de 14 de julho de 2021, até então aplicáveis, não tratava de forma satisfatória esta matéria. Então, por isso, então, foi emitido esse projeto 007. Então, como eu disse antes, após os devidos esclarecimentos, e longo período de debate, chegou-se ao consenso na comissão de que o projeto, então, 07 poderia ser rejeitado pelo plenário e fazer uma emenda ao projeto 08 que, aprovado, concede diárias para prefeito e vice-prefeito. O entendimento foi acatado, então, pelas demais comissões, que nos projetos que envolvem despesa, também tem a Comissão de Finanças e Orçamento, que dá os pareceres, então foi acatado por essa comissão, e também, na última sessão, a gente rejeitou o projeto, foi acatado pelo plenário. É claro que a gente fez uma emenda ao projeto 08, que esse projeto 08, então, previa as concessões de diárias para o prefeito e vice-prefeito, então esse projeto 08 a gente aprovou, e fizemos uma emenda revogando, então, a Lei 1451-2008 e o Decreto 1936-2021. O que prevê, então, em valores de diária, o projeto para prefeito e vice-prefeito? Viagens dentro do Estado, R$ 750,00, para a capital do Estado, R$ 850,00, fora do Estado, R$ 800,00, para a capital federal, R$ 1.200,00 e fora do país, R$ 2.000,00 a diária. Então, a gente gostaria, com relação ainda ao projeto 07, que foi rejeitado, deixar claro para a população que apenas o prefeito e vice-prefeito receberão diárias a partir desse projeto 0708, já que o 07 foi rejeitado. Então, todos os servidores públicos municipais, secretários, enfim, todos que continham no projeto 07, continuarão recebendo as diárias. Ressarcimento de suas despesas, que nós avaliamos que é o mais justo, né? Inclusive, cabe ressaltar que nós, vereadores, também recebemos apenas a despesa em caso de nossas viagens. Eu, particularmente, até hoje, nunca gastei uma diária da Câmara, né, porque viajei em outros momentos, mas não viajei com diária da Câmara nas viagens a Brasília. Acredito que esse método que está sendo usado, tanto para a Câmara que a partir da rejeição do projeto 07 vai prevalecer no Executivo, é a melhor solução, porque, comprovada a despesa, o município paga tanto ao funcionário, como aos secretários, como a quem quer que vá a serviço público, possa ter seu ressarcimento, então, que eu acho que é o mais justo, né? Com relação ao projeto 009, Larissa, cria um fundo de gratificação para assistência social, o CRAS, né? Este projeto entrou na Casa Legislativa na última sessão. Nós, da bancada de oposição, ainda não discutimos especificamente sobre esse projeto. Com certeza, no início na semana, a gente vai sentar e tirar uma posição unificada da bancada. Porém, eu particularmente entendo que na justificativa, as responsabilidades e funções elencadas, elas se sobrepõem à função que hoje é exercida pelo secretário, né? Então, inclusive, a secretária que está lá hoje vem desempenhando essas mesmas funções que foram elencadas como justificativa para a pessoa que vai receber esse EFG, que é a função gratificada, né? Além do mais, esse FG vai gerar uma despesa de mais de R$ 20.000 a ano, né? E vai elevar também o índice de gasto do município, conforme foi apresentado, então, o impacto orçamentário, né, para nós, que vai elevar o índice da folha para 50,23%, que é um índice bastante já próximo dos limites do Tribunal de Contas. Então, isso nos preocupa também, né? Então, a gente ainda vai discutir, não fechamos questão, mas a gente vai discutir porque nós analisamos que essas mesmas funções que o FG vai permitir a um funcionário são as funções que quem deve exercer, de fato, é o secretário, a secretária ou secretária municipal na pasta da assistência social, o CRAS, né? Então, a gente vai analisar melhor aí junto com os vereadores e a gente vai, teremos tempo aí, porque na próxima terça-feira também eu acho que a gente vai dar o parecer nesse projeto, porque todas as terças de manhã a gente senta para analisar os projetos e dar os pareceres, e como a gente é relator da Comissão de Constituição e Justiça, certamente estaremos na terça de manhã próxima aí para dar o parecer referente a esse projeto 009. Também destacar, como eu falei no último programa de rádio, que foi formada as comissões, destacar a importância das comissões na análise e avaliação dos projetos que tramitam nessa casa. Muitos analisam que o vereador apenas vem na sessão, vota ou não vota o projeto. Mas antes do voto ou não voto do projeto, aprova ou não aprova, tem vários passos que são feitos pelos vereadores. Todo o projeto, toda a matéria que tramita na casa, ela é analisada em comissões. São quatro comissões. Conforme o teor do projeto, ele passa pelas devidas comissões. Todos os projetos que tramitam na casa passam pela Comissão de Constituição e Justiça. Quando gera despesa, passa pela Comissão de Finanças e Orçamento. E quando é de outras áreas, educação, meio ambiente, enfim, passa para as demais, então, comissões. Então, nós temos a responsabilidade de todas as terças de manhã dar os pareceres a todas as matérias legislativas que tramitam nessa casa. Então, essas comissões são de extrema importância, só para deixar claro para os senhores e senhoras que nos estão escutando, que não é apenas votar o projeto sim ou não. E outra questão que eu gostaria de destacar também é a importância da gente ter a humildade de trabalhar em equipe, discutindo projetos, mesmo que talvez nós sejamos minoria, mas a gente conversa e discute, coloca a nossa posição e que construímos uma unanimidade nesse projeto 07 junto com a bancada de situação. Isso é interessante, isso faz bem para o município. Outra questão aí que o próximo tema que a gente gostaria de fazer é um convite, então, com relação ao Encontro Municipal das Mulheres, que acontecerá neste sábado, então, né, dia 8, às 13h15, no Esporte Clube Brasil. O encontro, então, contará com a palestra da terapeuta Vanessa Manfio, né? Terá também exposição feira de artesanato, terão lanches, momentos de recreação, enfim, é um encontro das mulheres que acontece a todos os anos, né? É uma realização feita pela Prefeitura Municipal, pela Emater, pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, pela Câmara de Vereadores, que inclusive, na oportunidade, estará brindando a todas as mulheres presentes, né, nesse dia 8. Né? Então, estendo o convite a todas as mulheres que puderem se fazer presente, é um encontro extremamente importante. O município colocará o transporte, né? Não tem custo nenhum para todos os que estiverem presentes. Né? Então, quem puder estar nesse dia aí será de extrema importância também para o município. Outro assunto que a gente gostaria de falar sobre a busca de recursos. Nós já fizemos uma conversa aqui com os nossos representantes em Brasília, aqui em Ronda Alta, já sentamos a nossa bancada. Nós temos sentado para discutir os recursos com os três vereadores da bancada de oposição, juntamente com o partido. É desta forma que a gente vai trabalhar todos os recursos agora em diante em Ronda Alta. Então, a nossa bancada conversou esses dias com o deputado Nilson, o representante do Nilson Marcão, apontou que vai enviar recursos, ainda está em tratativas, como teremos recursos também do Olivino Bongás, e estamos aguardando uma posição do Pimenta para Ronda Alta. Então, acreditamos que terá um volume de recursos, sim. Nós também estamos conversando com o governo, aí, através da pessoa responsável, para cadastro de proposta, que são propostas que são direto aos ministérios. Não, a gente vai, na segunda-feira, então, cadastrar uns recursos diretos aos ministérios e os nossos deputados irão defender lá em Brasília também para as comunidades. Mas a gente vai falar dessas questões aí quando, então, já tiver oficializado todos os volumes de recurso, para onde serão destinados, enfim, nos próximos programas a gente vai detalhar melhor, então, a busca de recursos. É um compromisso que nós temos e nós não vamos fugir disso. Nós, todos os anos, trazemos recursos para a Ronda Alta, para projetos importantes, que possa vir a fazer a diferença nas áreas, quase sempre. A gente não esquece da área da saúde, mas tem outras áreas que também serão atendidas nesses anos. Né? A Larissa gostaria, então, de propor uma reflexão. Nós estamos entrando no período da quaresma, onde o Papa Francisco propôs o lema Peregrinos da Esperança, para os fiéis fazerem uma reflexão da fé, arrependimentos, renovação espiritual, além da preparação para a Páscoa. E com esse tema da quaresma e pelo adiantar da hora, então, para hoje era isso. Desejo um bom final de semana, um ótimo final de semana para todos os rondaltenses e deixo um abraço ao vereador Luca para todos os rondaltenses.
Obrigada, vereador, pelas informações prestadas. E seguindo, então, eu passo a palavra ao vereador Braulio. Bom dia, vereador.
Bom dia, Larissa. E um bom dia a todos os ouvintes dessas emissoras. Primeiramente, quero agradecer aos meus eleitores que confiaram em mim, depositaram o seu voto de confiança e me dando essa oportunidade de ser vereador. Como disse na campanha eleitoral, que se fosse eleito, iria atrás de recursos para o município e estou cumprindo o prometido. Em viagem a Porto Alegre, em dezembro ainda, estive com o secretário do Desenvolvimento Social, e deputado estadual Beto Fetinel. Recebi a notícia que o meu pedido foi atendido, que dentro de 20 municípios, Ronda Alta foi contemplado com o Centro Dia para Idoso. Valor destinado para o projeto é de R$ 950 mil, reais, que será de grande importância para o município. Também quero compartilhar que em fevereiro fui novamente à capital do estado, em busca de mais recursos para a cidade. Estive no gabinete dos deputados estaduais Luciano Silveira e Vilmar Zanquim, entregando pedidos de demandas que serão de grande valia para a população. Na semana do dia 24 de fevereiro, estive em Brasília juntamente com o prefeito Marcos e vice Vitor. Também na busca de recursos, foram dias cheios de compromissos e visitas a diversos setores, que com certeza darão bons resultados para a população. E ressalto que fui eleito para ajudar a todos e continuo com esse compromisso, e que sigo na busca de melhorias para a nossa cidade e para quem vive nela. Também quero falar referente aos projetos de leis que passaram já em nossa Casa Legislativa, que se dá um total de 9 projetos, sendo eles 7 aprovados, 1 projeto revogado e 1 projeto que virá para a votação na próxima semana, conforme os pareceres das comissões. Aproveitando o restante do espaço, quero parabenizar a todas as mulheres pelo seu dia 8 de março. Quero convidar para o evento em homenagem à mulher que acontece hoje à tarde no Clube Brasil, às 13h30, e será conduzido pela terapeuta Vanessa Manfio. Finalizando então, agradeço o espaço e tenham todos um ótimo final de semana e até a próxima oportunidade.
Quero agradecer então aos vereadores pela participação e pelas informações prestadas neste sábado. E hoje então comemoramos o Dia das Mulheres e quero dizer que este dia seja uma celebração do poder feminino e da graça que as mulheres trazem a este mundo. A sua presença é uma bênção e sua determinação é uma inspiração. Feliz Dia das Mulheres e um ótimo fim de semana a todos. Até a próxima oportunidade.